começar Mateus 16, eu queria ler uma pequena história, que é Jesus falando com os discípulos. Mateus 16, a partir do versículo 15, diz assim: e disse-lhes Jesus: e vocês? Quem vocês dizem ou pensam que eu sou? E Simão Pedro, respondendo-lhe, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: muito bem, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, não foi a tua inteligência, não foi tua sabedoria, não foi teu estudo que te revelou isso, mas o Pai que está no céu te fez entender quem sou eu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, e essa parte que eu quero que você preste atenção: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que me chama a atenção é que Jesus dá uma promessa gigantesca: eu vou te dar a chave do reino dos céus. Imagina, quando a gente pensa em céu, a gente pensa no melhor que existe, sabe? A gente começa a imaginar o céu como um lugar onde não existe dor nem sofrimento, só ali já estava ótimo. O lugar onde você pode comer gordura e não engorda. Cara, já pensou isso? No meu caso, que eu amo Coca-Cola, e eu tento evitar isso, porque Coca-Cola, a gente sabe as consequências, eu tenho certeza que do lado da casa que Deus está construindo para mim no céu, vai ter uma árvore de Coca-Cola, que eu vou sair, vai ter as Coca-Cola pendurada ali em garrafinha, mas não qualquer garrafa, garrafa de vidro e gelada, e eu só vou puxar assim, ó, a tampinha vai ficar ali e eu vou beber assim. Já pensou? Isso é o céu, o melhor que Deus tem para nós. Só que o que me surpreende é que Deus diz isso, Deus dá a chave para ele e diz: só depois de que algo acontece, quando ele se dá conta quem é Jesus. Nós queremos o melhor para nós, nós queremos o céu na terra, nós queremos que Deus abra as portas, que o reino dele se manifeste aqui, mas isso só acontece depois que nós temos compreensão de quem é Jesus. Ele não deu as chaves antes de Pedro dizer quem era ele, mas somente deu as chaves quando ele disse: muito bem, Pedro, tu entendeu quem eu sou e o que que eu faço na tua vida, agora tu pode usufruir do que Deus tem para nós. E eu quero incentivar você a prestar atenção, porque Deus quer se revelar para nós hoje, para que a gente tenha essa compreensão divina de quem ele é, e a gente tenha acesso a tudo que Deus tem para nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, tu és o Deus do novo, tu és o Deus do incrível, tu és o Deus das segundas chances, das oportunidades renovadas, tu eres o Deus que nunca, nunca, nunca fica sem soluções, tu eres o Deus que nunca fica sem criatividade, sem recurso para nos auxiliar. Tu eres o Deus que nos dá esperança e nos garante o nosso futuro. Deus, nos transforma essa noite, transforma o nosso interior, transforma o nosso eu, para que tenhamos um futuro melhor. E você que nos acompanha online, alcança-lhe. Talvez você esteja no seu carro, talvez você esteja num leito de hospital, talvez você esteja no sofá da sua casa. Toca, Senhor, alcança as pessoas, que tua presença seja real aonde eles estão. Jesus, 2000 anos atrás, tu vieste a essa terra e mudaste o destino da humanidade. Nós te pedimos hoje: vem na nossa vida e muda o nosso destino. Em nome de Jesus, amém. Parece que o ser humano tem uma característica inerente dele de sempre querer algo novo. Nós sempre queremos algo novo. E o marketing se deu conta, sempre inventa coisas novas. Sabe, parece que as empresas que fazem dispositivos eletrônicos todo ano inventam uma coisa nova, porque nós amamos o novo. E parece que nós escolhemos datas específicas onde esse novo brota mais. Sempre assim, final do ano. Você já viu que final do ano a gente diz, não, ano que vem é o meu ano, é o ano da virada, é o ano da vitória. Todos nós falamos isso em 2019. Falamos isso em 2020, falamos isso em 2021, e agora também semana passada, algumas semanas atrás, nós falamos, esse é meu ano. Parece que do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, a gente tem alguma coisa, sabe, especial, que não é agora, é agora vai, agora vai. E nós planejamos nosso ano, dizendo, esse ano não vai ser como ano passado. Ano passado eu paguei a academia, fui só 3 semanas, o ano inteiro fui 3 semanas. Esse ano eu vou todas. Todas as semanas vou na academia. Isso dá até o 27 de janeiro. E parece que tudo que a gente planeja nem sempre se realiza. E eu tenho uma característica, acho que não sou eu, todos nós aqui, pelo menos que vivemos no Brasil, temos dois fatores que incentivam essa característica do novo. Primeiro, que é as nossas férias. Então já as férias é diferente, porque a gente sai do ambiente de trabalho, do dia a dia normal, e viaja normalmente para algum outro lugar, então já é um novo meio que se concretiza ali. Cara, esse ano vai ser diferente, já começou diferente. Eu estava no Porto Alegre, sabe, 37 graus, sensação de 48, agora estou na praia. E esse novo, eu vi como é novo, Deus fazendo algo novo. E além disso, além de ser as férias, é verão, e a gente sempre vai para a praia. Então muda todo o cenário. E eu tenho um vínculo muito especial, várias coisas muito especiais da minha vida aconteceram nessa virada entre dezembro e janeiro. Esse novo na minha vida aconteceu. Eu lembro que eu comecei com a graça de Deus, só porque Jesus é bom, a namorar a mulher mais linda que existe na face da terra. Eu pensei assim, ó, eu, latino, equatoriano, com essa lata, com uma gaúcha top, digo, bah, não, só Jesus, cara. Só Jesus. E aí já estávamos namorando algum tempo, e disse assim, ó, esse ano que eu peço ela em casamento. Esse ano é o ano da vitória. Vou pedir ela em casamento. E eu, como sempre nós fazemos, planejamos tudo. Nós planejamos tudo, e eu planejei, disse assim, já sei o que eu vou fazer. Nós vamos estar na praia, lá em janeiro. Vamos estar na praia, então assim, a gente vai estar sentado nas dunas, olhando para o pôr do sol, e o sol vai descer, sabe, aquele céu vai estar multicolor, vai ser maravilhoso, e eu vou fazer uma surpresa, eu gosto de momentos emocionantes, e eu vou dizer para ela assim, ó, tem uma coisa séria para falar contigo, e ela vai perguntar o quê? E eu vou dizer assim, ó, não quero mais namorar contigo, e ela com os olhos surpresos me dirá, o que que houve? Por quê? E naquele momento eu diria assim, porque eu quero casar contigo, quero ficar a vida toda contigo. E imaginei assim um par de gaivotas naquele momento circulando assim na minha cabeça. E eu fui fazer isso. Chegou o dia assim, bah, sentado nas dunas, o pôr do sol, a gente, assim, ó, não era aquele multicolor que eu tinha imaginado, mas tudo bem, estava valendo. E eu fui com coragem assim, eu tenho uma coisa séria para falar contigo. Ela disse, é o quê? E ele disse assim, não quero mais namorar contigo. Ela levantou, que a gente estava sentado, olhou para mim e disse, problema teu, tu que sai perdendo. Deu meia volta e foi-se embora. E eu disse, não, peraí, volta. Não era isso que eu tinha planejado. E quantas vezes na nossa vida a gente planeja as coisas e parece que vem a vida e quebra tudo que a gente planejou. Muitos de vocês planejaram vir hoje na Brasa Church, vamos ouvir o pastor Maurício. E veio a vida, e estou eu aqui, um latino e um equatoriano, falando com vocês, mas Deus é que está no controle. Então muitas vezes funciona assim, e o que me surpreende, é que a gente cria esses planejamentos, essas coisas, e até muitas vezes superstições evangélicas. No versículo que a gente leu, no 19, diz assim, ó, e eu te darei as chaves do céu, ó, vou te dar a chave do céu, para que tu tenha acesso a todas as coisas que Deus já dispôs para o seu povo. Mas ele continua, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E por que eu falo em superstições evangélicas? Porque a gente pega isso aqui como uma superstição, então assim, ó, A partir de agora eu tenho o poder de ligar o que eu quiser na terra. E aí dizendo assim, ó, eu ligo a prosperidade financeira em 2022. E a gente acha que por mágica 2022 vai acontecer. Que as coisas vão acontecer só porque a gente ligou. Não, eu liguei na terra, está ligado no céu, eu vou ser próspero. Só que a gente não muda, não faz nada diferente, fica sempre igual. E a gente acha que por proclamar aquilo que é bíblico, que está escrito, a gente vai obter as coisas. Mas a gente não faz nada. É como se fosse uma palavra mágica, que eu digo aquilo e acontece. De repente alguém está de olho num irmão, numa irmã, e diz assim, oh, eu ligo Pedro na minha vida, esse ano que Pedro vai casar comigo. Mas não acontece. Por quê? Porque a gente entendeu errado as coisas. Quando a palavra de Deus fala que o que estiver ligado no céu e na terra é quando as duas coisas estiverem alinhadas, mas não parte de nós, não é eu que tenho, sabe, a liberdade de ligar e desligar o que eu quiser aqui. Não é ao contrário. O que estiver ligado no céu e eu concordar aqui embaixo é o que vai acontecer. Não é o oposto. Eu não tenho um cheque em branco para ligar e desligar o que eu quero, o meu bel prazer. Não é o contrário. Eu alinho meu querer com o que está no céu. Então, se Deus diz que Ele é meu Pai, isso está ligado no céu, Ele é meu Pai. Depois de Jesus dizer, olha, te dou a chave do céu, que ligares na terra, está ligado no céu. Logo depois, diz assim o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, abra mão do controle na sua vida, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então, duas coisas importantes. Primeiro, Jesus diz, se alguém quiser. Então, olha só, primeiro você tem que querer. Primeira coisa, você tem que querer as chaves do céu. E esse querer as chaves do céu implica, ó, se alguém quiser vir após mim ser meu discípulo. Então, não é que a chave está ali para todo mundo pegar. Não, existe uma condição. É Jesus, é através de Jesus que eu digo, não, peraí. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser teu discípulo. E eu estou disposto a fazer o que um discípulo faz. E ele deixa claro o que é o que um discípulo faz. Diz assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. E quem quiser ganhar a vida, sabe, quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder. Mas isso parece que não faz sentido. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, existem duas coisas. Ou eu controlo a tua vida, e quando eu controlo a tua vida, tu ganha acesso a tudo que o reino dos céus tem, ou tu controla a tua vida, e como tu está no controle, tu não tem a chave que abre as portas para o reino dos céus. Então aqui está nosso dilema, e é um dilema assim que todo humano passa, e nós passamos ao longo da nossa vida inteira, até chegarmos ao céu. Quando eu estou na minha vida e tenho assim, a minha vontade e a vontade de Deus. Qual das duas eu faço? Eu sei que se eu vou pela vontade de Deus, que nem sempre pode ser a minha vontade, eu vou ganhar minha vida, mas aí eu perco o controle. Por isso Jesus, ó, se tu perder a tua vida, tu ganha em realidade a tua vida. Perde o controle, mas ganha a vida. Agora, quando Jesus nos diz, olha, se tu fica no controle, é tu que está controlando, eu não posso te dar a chave, porque a chave é só eu que uso. Então tu tem que me dar a tua vida. E aí nós temos esse dilema. E nós vivemos muitas vezes, e em várias áreas da nossa vida. Às vezes nós somos rápidos para dar, sabe, o controle da nossa vida para Deus em algumas coisas. Profissionalmente, Senhor, toma meu trabalho, sabe, faz o que tu quiser, governa. Agora chega nos nossos relacionamentos, não, não, mas Senhor, a Maria não toca na Maria, Senhor. Não, 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 senhora, ela é muito querida, ela tem coisas que tem que melhorar, mas não, não toca na Maria, ainda não estou pronto. Então nós meio que ficamos nesse dilema. E aí tem uma ilustração que eu queria que você entendesse, que vai ajudar você a perceber o que isso produz na nossa vida. Quantos aqui já andaram a cavalo, sabem como é que se anda a cavalo? Levanta a mão. Pouca gente ali. O resto já viu filme com cavalo? Amém, amém, então isso já ajuda. Então, mas vamos entender assim, ó, eu quero que você entenda como se dirige um cavalo. Com as rédeas. As rédeas são, por assim dizer, duas cordas que saem mais ou menos da boca do animal. Como é que eu dirijo esse cavalo? Para onde eu guio ele? Se eu puxo a rédea para a esquerda, o que acontece com o cavalo? Ele vai para a esquerda, concordam? Então eu puxo a rédea para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se eu puxo a rédea para a direita, ele vai para a direita. Então o cavalo segue o rumo conforme eu vou puxando as rédeas. Mas a grande questão, e aí que está a ilustração importante dessa ilustração, o que acontece se eu puxo as duas rédeas juntas? O que acontece? O cavalo para, ele empaca, ele não sai do lugar. E eu quero que você entenda que muitas vezes a nossa vida não sai do lugar porque a gente está puxando as rédeas dos dois lados. Eu quero um pouco do que Deus tem para mim e eu quero estar no controle em algumas áreas da nossa vida. E nós passamos 2019 e a gente chega em 2020 e diz, cara, estou igual ao ano passado, não consigo sair da minha vida. E passa 2021 e diz, tchê, eu estou preso em um loop temporal, parece que eu estou revivendo sempre a mesma coisa. Mas por que isso? Porque nós estamos como aquele, sabe aquele gaúcho que puxa as rédeas dos dois lados e não vai para lugar nenhum. E muitas vezes isso acontece conosco. Só que eu não posso viver assim. O que Deus quer hoje é que você largue as rédeas e entregue para Ele o controle da sua vida. Em que área? Em todas. Nem todas vão ser fácil, mas Ele diz, deixa eu tocar nos teus relacionamentos, deixa eu tocar nas tuas finanças, deixa eu tocar nas tuas emoções, deixa eu tocar nas tuas feridas, deixa eu tocar nas tuas angústias. Porque se tu me der isso, se tu perder o controle dessas coisas, tu vai ganhar vida. E eu quero que você entenda que o que Jesus quer, o que Deus quer de você, é que você dê acesso ao seu coração, para que Ele possa trabalhar essas coisas. Em João 10:10 está escrito assim, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então ele diz, olha, se tu me entrega, tu vai ter abundância. Abundância de quê? Do que tu precisa, de paz? Ok, eu te dou abundância de paz. Eu quero abundância de felicidade, eu vou te dar, porque eu vim para que tenha vida em abundância. Mas de novo, parece que temos uma porta aqui que nos dá acesso às coisas de Deus. Só que a chave para essa porta é Jesus. Então você tem que decidir, nesse ano 2022, eu quero essa chave. Eu de verdade quero essa chave que me abre acesso. Ou eu tenho alguma área da minha vida que eu estou segurando ali. Quem quiser guardar a sua vida, perdê-la. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É Jesus dizendo, eu quero te dar tudo, eu quero te dar as chaves do reino dos céus, eu quero que aquilo que Deus já conquistou, sabe, que o meu sacrifício já conquistou para ti, tu tenha acesso, mas eu estou batendo na tua porta. Eu sou uma pessoa muito educada, sou um cavalheiro que eu bato. Se tu quiser abrir a porta, se tu quiser, é uma decisão nossa. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente percebesse, que a gente precisa abrir nosso coração. Qual é a área da sua vida que você sente que está empacada? Talvez suas emoções, você tem mágoas. Você tem feridas no passado e isso não sai. Porque talvez você esteja segurando as rédeas, quer um pouco de Deus, mas não quer abrir mão daquilo. Talvez você, nos seus relacionamentos, talvez nos seus trabalhos. Tem inúmeros lugares onde Deus diz, deixa eu entrar, me dá a tua vida e tu vai ganhar. Esse é o primeiro ponto. Você precisa abrir mão disso para que Jesus possa tocar. Segundo ponto. Cada nova porta precisa de uma nova chave. Cada nova porta precisa de uma nova chave. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós gostamos de citar a palavra de Deus. Jesus abre uma porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Já viram assim? No Instagram está lotada. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E nós queremos que Ele abra um monte de portas. Nós queremos nos... Mas nem sempre nós fazemos a nossa parte. Parece que, sabe, Jesus é um mágico. Jesus abre uma porta, aparece uma porta, passa por aqui e deu. Mas tem uma parte que nós precisamos entender ali. E eu lembro muito bem que muitos anos atrás, eu tenho uma amiga que eu conheci na igreja logo depois que eu me converti, e ela sempre disse, meu sonho é ser missionária na África, eu vou ser missionária na África. A gente se conheceu, acho que 7, 8 anos na igreja. 8 anos convivendo, e todos esses 8 anos ela assim, eu vou ser missionária na África, meu sonho é ser missionária na África, eu vou na África. E tinha um mapa da África ali, sempre olhando pela África. Chegou um tempo na minha vida que eu fui para o exterior. Fiquei praticamente 3 anos no exterior e voltei. E na volta eu fui visitar essa amiga muito querida. E eu disse, aí, estou orando para que Deus me leve para a África. Eu disse, meu Deus, tem um problema. Tem alguma coisa errada? Tu está 10 anos orando? Sabe, será que Deus não ouve há 10 anos? Porque 10 anos para ir na África, já era para ter ido e voltado umas 50 vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer ir para a África? Sim. Tem certeza que Deus te... Absoluta certeza, 100% certeza. Como é que está teu inglês? Ah, zero, não sei nada de inglês. Eu disse, minha filha, Deus nunca vai te levar para a África. Nunca vai te levar para a África porque tu não fala inglês. Tu está 10 anos esperando que uma porta se abra, só que a porta está aqui. E quem tem condições de abrir é tu, por quê? Porque a chave que vai abrir essa porta que Deus colocou é tua vida transformada. Na hora que tu souber inglês, Deus não tem problema de fazer passar a porta. Então quero que você perceba que muitas vezes as portas que a gente está pedindo para Deus abrir já estão ali na nossa frente. Só que a chave que abre essa porta é a nossa transformação. É aquilo que a gente decide mudar. Não, peraí. Essa porta tem uma fechadura diferente do que eu sou agora. Para abrir essa porta, eu preciso me moldar de uma forma que eu me encaixe nessa fechadura e aí a porta se abre. Então, quando a gente pede para Deus abrir uma porta, implicitamente a gente está dizendo, Deus me transforma para ficar à altura do desafio que tem depois dessa porta. Você consegue dizer amém para isso? E nós temos muitas vezes várias chaves. Eu quero que você perceba que essas chaves que nós temos, você conhece uma chave, elas têm essas, tipo montanhazinhas, sabe, essas ranhuras, elas sobem e descem, tem ali exatamente, ó. Nenhuma chave é igual a outra, todas as chaves são diferentes, e basta um detalhe, você já fez cópia de chave, você fez a cópia, chega lá e você acha assim, parece que colocou e não abre, porque tem um detalhe minúsculo que não funciona. Nós precisamos ter exatamente a forma que a porta precisa para ser aberta, e é o que Deus faz conosco. Deus quer mudar você esse ano para que você esteja à altura dos desafios que o ano nos propõe. Deus tem um inimaginável, tem um incrível para nós em 2022. Se você quer que essa porta se abra, você tem que estar disposto a dizer, Senhor, me muda, me molda, me muda. 1 Coríntios 13, 11 diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então olha só, o apóstolo Paulo falando, olha, quando eu era menino eu falava como menino, eu pensava como menino, fazia as coisas de menino. Mas ele não diz, eu orei, Deus deixa que eu deixe o menino para trás e me transforma um homem. Ele não orou isso. Ele disse, eu deixei as coisas de menino, é uma decisão pessoal, isso não me serve mais, eu tenho a vida adulta aqui, eu preciso largar as coisas de menino para me encaixar num homem que vai passar para a vida adulta. Então na verdade a decisão de passar por aquela porta é nossa, nós que decidimos, Deus me transforma, Deus me muda para que eu possa estar na altura da fechadura e abrir essa porta. Ah, mas e a fé como é que fica? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza, quando eu tenho certeza. Mas olha só, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui, isso está fazendo fé crescer no seu coração. Mas a transformação da nossa vida vem quando a gente coloca a fé em prática. É a prática, o exercício prático da fé que transforma a nossa vida. Não é só saber, senão a gente vinha aqui, ouvia, saía cheio de fé e não faz nada na segunda-feira. A gente precisa de aplicação prática das coisas. Só que me surpreende que muitas vezes nessas chaves, sabe a chave que nós temos, cada um de nós tem uma ranhura, por isso que somos diferentes. Porque a porta que Deus abre para você não serve para mim. O que me surpreende é que nessa geração, Facebook, Netflix, essas coisas, TikTok, esse monte de coisas, A gente olha para o outro e diz, bah, eu queria ser igualzinho ao outro, porque se abrissem aquelas portas. E a gente termina se moldando, sendo, querendo imitar o outro, e nunca vamos passar pela porta que Deus abriu para nós, da felicidade, da vida em abundância, porque, porque estamos querendo ser igual ao outro. Quando a gente tem que ser nós mesmos, Deus, tu me fez uma chave diferente. Eu tenho coisas que os outros não têm, e é justamente isso que vai abrir as portas daquilo que Deus tem para nós. Então não seja uma cópia, seja o original que Deus criou. Mas tem duas formas, tentando não passar do tempo, tem duas formas que Deus usa para nos transformar. Você está com os desafios, que esse ano vem aqui, e vai ser um ano de milagres, um ano de tanta coisa incrível, eu tenho plena convicção no meu coração. Mas Deus está exigindo, ó, preciso que tu mude, para que essa porta se abra, a decisão é tua, deixa eu trabalhar no teu coração. Como é que Deus nos muda? Como é que Deus faz essas ranhuras na nossa vida para que a gente se encaixe na porta? De duas formas. A primeira, você não tem problemas. Você vai ouvir dizer, isso aí, mas não fazemos muito, mas não temos problema. Agora, a segunda, a gente já não gosta. Vamos lá, a primeira deles diz assim, Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, tu quer transformação de Deus? Te transforma pela renovação do teu entendimento. Começa a pensar como Deus pensa. Começa a ler a palavra de Deus para que essa transformação se dê. A nossa transformação se dá à medida que a gente tem mais intimidade com Deus e sua palavra. Por isso que nós começamos, incentivo de todo o coração, que você faça o que o pastor Maurício está nos guiando ao longo desse ano. Vamos ler juntos a Bíblia em um ano inteiro. Porque se a gente como igreja tiver o tempo inteiro com a palavra, vamos ser transformados. E portas que a gente jamais imaginou vão se abrir. Eu quero portas incríveis que se abram. Coisas que eu digo assim, meu Deus, como é que isso aconteceu? Nós estamos parados numa porta que Deus abriu e eu disse, como é que isso aconteceu? Porque Deus transformou o nosso coração. Então, primeiro você tem que renovar sua mente. E aí eu quero que você perceba como nem sempre é fácil renovar minha mente. Minha filha, o amor da minha vida, ela saiu do colégio e a mentalidade dela era de colégio. Como é que funciona o colégio? O pai, o colégio mandou comprar esses livros. E eu vou lá e compro e dou os livros. Pai, o colégio pediu cartolina. Quando ela avisa isso? Domingo à noite, quando o trabalho para segunda. Todo pai já viveu isso. Só que ela foi para a faculdade, ela passou na faculdade, passou na PUC. E eu trabalho na PUC. Eu trabalho na PUC. Aí ela, primeiro semestre, nas primeiras semanas, pai, o professor de ética pediu 2 ou 3 livros de ética. Pega para mim na PUC? Sim, por que, que eu vou pegar? Ah, pai, tu passa o dia inteiro na PUC, tu trabalha na PUC? Eu digo, e tu passa a noite inteira na PUC, pega lá? Só que a mentalidade dela ainda é de colégio. Pede pro pai que o pai pega. Só que essa mentalidade de colégio não vale na faculdade. Além de que quando ela disse, vou tirar os 2 livros de, sabe, de ética, eu pensei, não vai ler um. Faculdade, né? A gente tira os livros e não lê nada. É faculdade. Mas olha só, aí ela diz, não tenho tempo, pai, não consigo pegar, filha, dá, olha só, tu pega a Kombi, sabe, tu pega aquela Kombi, te deixa na PUC, tu desce dali, caminha na biblioteca, que fica antes do teu prédio e pega, não dá tempo, dá, filha, não dá, tá bom, não se discute com mulher, tá bom. Aí chegou o dia, meu trabalho termina às 5h30, vou ficar até mais tarde, fiquei trabalhando até um pouco antes dela chegar com a Kombi. Quando ela desceu da Kombi, estava eu ali parado, oi, e ela disse, oi, pai, o que tu faz aqui? Te mostrar que dá tempo. Vem comigo, me acompanha. Ela me acompanhou até a biblioteca da PUC e eu disse assim, ó, biblioteca, Letícia, Letícia, biblioteca. Apresentadas. Ah, mas como é que eu faço? Não sei. Ah, mas eu nunca tirei. Eu também não. Entra e tira. E aí ela entendeu a mentalidade, ela mudou, disse, não posso depender do meu pai. Agora é comigo. E essa mudança de mentalidade deu para ela acesso a todas as coisas, benefícios que a faculdade PUC tem. Se ela não tivesse mudado de mentalidade, estaria presa ainda na vida dela. Segunda forma como Deus muda a nossa vida. Provérbios 27, 17 diz assim, aquela que eu disse que vocês não gostam. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ah, olha o que Deus diz. Vou afiar essa sabe, essa chave, vou fazer uns sulcos para ficar da maneira exata para a porta que eu abri. Quem é que nos fica afiando, sabe, e fica fazendo os buracos? O outro, a pessoa que está sentada ao seu lado. Não cutuca ela, fica tranquila ali. É a pessoa do nosso lado, sabe aquele nosso parente que você chega em casa e diz, lá vem ele, Jesus, me dá paciência. É Deus trabalhando, é Deus trabalhando. Sabe, muitas vezes seu superior, o seu colega do trabalho que diz assim, ó, ai, que coisa. Diz assim, Jesus, ou tu leva ou eu te mando ele, porque não dá. Essa pessoa que Deus usa para moldar o nosso caráter, para que a gente tenha espaço para entrar na porta. Então quero que você entenda que você não foi feito para vir só no domingo ouvir uma boa palavra aqui na igreja. Você foi feito para viver em comunidade, para participar da igreja, para se envolver no voluntariado, participar dos BC grupos, andar com pessoas que vai dar atrito, mas esse atrito vai fazer você ficar na medida certa da porta que Deus quer abrir para você. Amém? Eu sei que todo mundo dizendo amém, quero ver amanhã. Quero ver amanhã, terceiro ponto. Você é a chave que abre a porta para os outros. Deus não quer só abrir portas para você, Deus quer que você seja a chave que abre portas para outras pessoas. Ele diz, olha, abrir portas só para o teu benefício é muito pouco para o que eu tenho preparado para ti. Uma vida em abundância, uma vida plena se dá quando a nossa vida coopera em favor do próximo. E quando a gente faz uma coisa em favor do próximo, nosso coração explode de alegria. Por isso você é a solução ao problema de alguém. Ah, mas eu sei pouco. Esse pouco que tu sabe é a solução para o problema de alguém. Você é a chave que Deus está criando para abrir portas para outras pessoas. Um tempo atrás, vários anos, talvez uns 10 anos, quando não tinha Brasa Church ainda, estava numa outra igreja, irmãos muito queridos que amo de coração. E a igreja foi no período do carnaval para um retiro. E eu tinha trabalho para fazer, eu não tinha como ir. Aí disse, pastor, eu não vou poder ir porque eu tenho trabalho para entregar, coisas para entregar, e eu fiquei trabalhando. E o pastor me disse, então tudo que acontecer na igreja, vou te dar a chave, tu resolve, se acontecer alguma coisa, sei lá, quebrou um vidro, sabe, furou um cano, é tudo contigo. Tá bom, pastor. E eu trabalhei bastante intensamente naquele período. E eu entreguei tudo que eu precisava entregar sábado de noite. Sábado no final da noite eu entreguei, disse, ah, glória a Deus, entreguei tudo. Agora eu vou descansar. E fui dormir. Quer que você imagine, carnaval, a cidade vazia, um calor. 7 da manhã toco o telefone. E eu disse assim, ó, domingo. Carnaval, 7 da manhã, é problema. Ninguém vai ligar para dizer assim, tu ganhou na loteria nesse horário. Ninguém. É problema. Aí eu atendi o telefone e disse, eu, irmão Franz, sou. Aqui é da casa para sentar, uma casa que a igreja tem ainda, que cuida, que recebia pessoas do interior com parentes hospitalizados e não tinha onde ficar. Então essa nossa casa era para receber as pessoas dos parentes que estão no hospital, principalmente mães, que o filho fica no hospitalizado às vezes 2, 3 meses e lá não tem onde morar. Nós oferecemos comida, sabe, roupa, tudo, tudo, tudo. E me ligam da casa e dizem, irmão François, preciso que o irmão venha urgente aqui para casa para sentar. Diz, o que que houve? Um menino morreu, uma criança de 7, 8 anos, não lembro muito bem, faleceu, e a mãe está inconsolável. Eu disse, estou indo ali. E naquele momento eu fiquei pensando, o que que se diz para uma mãe que perdeu o filho? Eu disse, Senhor, eu não tenho palavras, não consigo nem pensar na dor, no sofrimento, no impacto que isso vai trazer, muito menos saber o que dizer. E aí, para piorar, quando eu passo para me vestir, para trocar de roupa, eu passo pelo quarto onde os meus filhos estavam dormindo. E olhar eles partiu o meu coração. Porque fiquei imaginando assim, que privilégio que eu tenho de ter meus dois filhos comigo. E essa mãe acabou de perder um menino. E essa honra e privilégio de ter meus filhos vivos. E pensando nessa mãe, eu não sabia o que fazer. Mas já estava com um nó na garganta. Peguei meu carro. Em poucos minutos eu estaria ali, porque não tinha trânsito. Eu estava quase chegando e me disse: não precisa vir para cá, porque a mãe já foi para o hospital. Mudei a rota e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a mãe estava sentada na calçada. E eu falei com ela e orei por ela. Para ser honesto, não lembro absolutamente nada do que eu disse, porque não tenho o que dizer naquele momento. Mas enquanto eu falava com ela, algo ficou marcado no meu coração. Que fisicamente ela estava ali, mas ela não estava ali. O que eu falava parecia que não era ela, que não tinha ninguém naquele corpo. Era tamanha dor que o que eu falei não fez a menor diferença. Aí eu orei e disse: Senhor, só tu podes consolar. Enquanto estou orando, vem uma enfermeira e bate comigo nas costas, bate nas minhas costas. Diz assim: Senhor, precisamos que o Senhor reconheça o corpo. Conhece o menino? Eu digo: conheço. Então, por favor, me acompanhe. E aí eu fui lá. Não sei nem o nome daquela sala. E era uma sala gelada, gelada assim, que chegava a doer os ossos de tanto frio. E ela me disse: ó, o senhor vai entrar, o senhor tem 5 minutos para entrar, abrir um saco plástico preto, olhar seu menino, fechar e voltar e nos dizer se é realmente a mãe do menino. E eu entrei, e ao olhar aquele saco ali, disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Abri aquele zíper e tinha um corpo ali. Não tinha mais um menino, tinha apenas um corpo, não tinha nem mais cor. Ele estava branco, pálido. Meus olhos começaram a encher de lágrimas e eu não conseguia mais olhar aquilo. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo e disse assim: que impacto esse corpo sem vida vai ter nessa mãe? E eu disse: vai devastar o coração da mãe. Esse corpo sem vida vai ter um impacto gigantesco, que talvez comprometa o futuro inteiro dessa mãe. E o Espírito Santo falou comigo de novo e disse: e tu, que tens a vida de Cristo no teu interior, como estás impactando as pessoas que cruzam teu caminho? Naquele momento eu não conseguia nem mais olhar o saco preto, não conseguia achar o zíper para fechar de tantas lágrimas que corriam do meu coração, porque eu disse: Deus, eu tenho vida. Não só vida, eu tenho Cristo em mim. É incompreensível que cada pessoa que cruza meu caminho não seja impactado pela tua presença dentro de mim. O que que eu estou fazendo quando um corpo sem vida tem impacto nos outros? E eu que tenho a vida de Cristo não estou mudando essa sociedade. Nunca mais fui o mesmo a partir dali. Porque o que Deus quer de nós é que nós impactemos vidas. Essa porta que Ele abre do céu é para que a gente chegue nos outros e diga: a solução até o problema, na pessoa de Cristo Jesus em mim, está aqui. Que nós sejamos uma igreja de impacto, uma igreja que não espera a morte bater para impactar a vida, mas uma igreja que, enquanto está viva, impacta os outros. Atos 20:35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. É Jesus dizendo: eu te quero num outro nível. Eu te quero aquela pessoa que dá, que não está preocupado com receber, que teu propósito é dar vida no outro, que aquilo que eu deposito no teu coração é vida no outro, porque melhor é dar do que receber. Lucas 6, 37, 38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão. E nós usamos esse versículo para recurso financeiro, quando nós devíamos usar para nossa vida. Dá a tua vida, dou a tua vida em favor do outro, e tu vais receber a vida de Cristo. Nós devíamos estar repletos de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero uma vida mais gratificante, quero uma vida em abundância, tens me dado tanto. Hoje é a noite que Deus quer nos transformar e nos fazer mais a imagem dEle. Sabe, muitas vezes eu fico no final do culto, termino o culto e vou lá atrás para poder orar com algumas pessoas na saída, e eu escuto de tudo ali, algumas coisas muito interessantes. Teve um irmão que chegou esses dias, o pastor Maurício estava ali, eu estava do lado, e ele disse assim: eu vim te cumprimentar. Eu digo: glória a Deus, irmão. Eu vim te cumprimentar, porque todo mundo cumprimenta o Maurício, prefere o Maurício, te deixam sozinho. Eu disse: valeu, valeu. Você, pelo menos alguém me ama nessa igreja. Mas o que me chama a atenção é que teve um irmão querido, que ele me disse: olha, eu queria falar contigo. Eu tenho uma empresa. E não entendia muito bem o conceito da generosidade. Achava que estava, isso se referia a dinheiro. E eu resolvi experimentar essa generosidade, resolvi pegar do fruto do meu trabalho, sabe, do que minha empresa faz, e ajudar outras pessoas, ser generoso com outras pessoas, com os necessitados. E ele me disse: e meu faturamento decolou, minha empresa está num outro nível. Mas a questão não é o faturamento, é como o meu coração está cheio ao ver vidas transformadas com o fruto daquilo que Deus tem me dado. E é o nível que Deus quer nos levar. Diz: olha, eu quero te levar para além, eu quero que tua vida seja de relevância. Essa é a igreja que nós queremos, uma igreja relevante. E eu queria agora orar por você. Talvez você tenha estado muito tempo já na igreja, e você diz: por que que minha vida não anda? Por que que ano após ano continua a mesma coisa? Talvez seja porque Deus quer transformar você, para que você se encaixe na fechadura da porta que Ele tem preparado. Você precisa se abrir e dizer: Deus, abra o meu coração, abro as áreas da minha vida, por mais difícil que seja, para que tu me moldes e eu possa abrir essa porta que tens colocado diante de mim. Hoje é a noite de mudança para você. Ou talvez você tenha já dizendo: Deus, perdi o sentido, estava muito centrado em mim, eu entendo que tu me chamou para um nível mais alto de mudar vidas. Hoje eu quero te dar a minha vida, porque eu entendi que eu sou a porta, eu sou a chave que abre a porta do que tu tens para os outros. Por isso que nós convidamos as pessoas para cá, porque você é a chave que abre a porta para os outros. E eu queria que a gente ficasse em pé para a gente orar, para que Deus nos transforme no íntimo, no âmago, para que esse recurso, a chave do céu, nos seja dada.